10h33, está no ar o CBN Paraná, conectando todas as CBNs pelo estado, para levar até você os destaques do dia. É um início de semana, falando sobre estragos em função dos temporais, rajadas, chovendo fortíssimas, chuva de granizo, muitos estragos, infelizmente. E a gente começa com esse assunto, com a Letícia Tristão, da CBN Maringá. Qual o balanço por aí, Letícia? Bom dia.
Oi, seus colegas e a todos que acompanham a CBN no Paraná. Os temporais que atingiram o estado neste fim de semana vieram acompanhados de vendavais, chuvas de granizo em algumas cidades aqui do estado. Aqui na nossa região norte-noroeste, muitas cidades foram afetadas. As rajadas de vento chegaram a 95 km por hora no norte do estado, em Cornélio Procópio. O CIMEPAR registrou rajadas acima de 50 km por hora em pelo menos 15 cidades aqui do Paraná, desde sábado. O CIMEPAR também recebeu relatos de chuvas de granizo em 7 municípios. Em Jandaia do Sul, aqui na nossa região, as pedras de granizo chegaram a pesar mais de 100 gramas. Também houve registros de granizos em Mandaguari, Cianorte, Mandaguaçu, Entre Rios do Oeste, Planalto e também em Campo Mourão. Distrito de Campo Mourão, Piquirivaí, também foi bastante atingido. Em Santa Helena, no oeste do Paraná, o acumulado de chuva chegou a 138 milímetros e a média histórica de chuvas em todo o mês de novembro na cidade é de 150 milímetros. E aqui na nossa região, em Mandaguaçu, famílias chegaram a ficar desabrigadas por causa desse temporal. Cerca de 10 famílias ficaram desabrigadas. A chuva foi intensa, também com granizo, ventos fortes. A água alagou dezenas de casas em Mandaguaçu e até o ginásio de esportes, onde as famílias seriam abrigadas, o ginásio também foi atingido. Colchões e cobertores foram levados para o salão paroquial, onde foram levados os desabrigados, e as unidades de saúde e escolas também foram afetadas. Barbosa Ferraz também foi outra cidade bastante atingida. O prefeito informou que as escolas e as unidades de saúde não funcionam hoje porque as estruturas foram bastante afetadas. Mais de 2.000 casas tiveram telhas danificadas ou foram alagadas. Famílias perderam muitos móveis. O abastecimento de água também foi afetado em Astorga, em Rancho Alegre, aqui na nossa região, no Norte Pioneiro, em Leópolis e Ibaiti. E no campo, as lavouras, maquinários e estruturas produtivas foram impactadas, que comprometeu também o trabalho. E a gente tem uma fala do presidente do Sistema FIEP, o presidente interino do Sistema FIEP, FAEP, aliás, do Sistema FAEP, Ágid Meneghetti. Vamos ouvir.
Nós, produtores rurais, que temos nossa empresa a céu aberto, sabemos o quão difícil é trabalhar duramente, suar, planejar e vir a famosa chuva de pedra, de vento e destruir tudo. Deixo aqui a minha solidariedade e o Sistema FAEP vai trabalhar incansavelmente para achar mecanismos e meios que possam ajudar sempre o nosso produtor rural.
Então, essa fala do presidente interino do Sistema FAEP, Ágid Eduardo Meneghetti, falando dos estragos causados também no campo por causa desse temporal no fim de semana. O governador Ratinho Júnior e a Defesa Civil se reúnem neste momento em Curitiba para falar sobre as medidas de apoio a esses municípios que foram fortemente atingidos pelo temporal. Joyce.
Muito obrigada. Exatamente essa reunião acontecendo agora aqui no Palácio Iguaçu. A Silvia Vilarinho, da CBN Londrina, nos conta mais sobre os estragos por lá. Um temporal, esse temporal, resultou na queda de árvores, estragos na região, 68 milímetros de chuva. Isso num curto período gera muito problema, não é, Silvia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Ótimo dia a todos. Pois é, 68 milímetros de chuva somente no domingo em Londrina. Aqui na cidade, 6 árvores caíram, tiveram pontos de alagamentos, mas não tiveram famílias afetadas por conta desse temporal, diferente da região. Só para a gente ter uma noção, em Bandeirantes choveu 76 milímetros, em Jacarezinho 87 milímetros, Santo Antônio da Platina 74 milímetros e Cornélio Procópio passa dos 120 milímetros de chuva. Cidades que registraram alagamentos, destelhamentos, principalmente Cornélio Procópio, onde o vento, a velocidade chegou a 95 km por hora. E Santo Antônio da Platina, os ventos chegaram a 91 km por hora. São as duas cidades de todo o estado que tiveram maior velocidade de ventos neste final de semana. Entre Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso, na PR-090, diversas árvores caíram na pista. Em Alvorada do Sul, Prado Ferreira e Porecatu, mais de 115 postes quebraram por causa da ventania e a Copel ainda trabalha para realizar os consertos necessários e fazer novamente a rede de energia voltar, porque existem aí imóveis sem energia em Alvorada, em Prado Ferreira e também em Porecatu. Joyce. Outro distrito muito afetado foi de São Martinho, na região de Rolândia. Lá, 17 postes caíram, árvores também caíram e 280 famílias ainda estão sem energia na manhã de hoje. Em Ibiporã, o vendaval, o temporal, provocou o rompimento da adutora. E o domingo todo, os moradores de Ibiporã ficaram sem água. E isso o domingo todo e toda a cidade. A água só voltou em Ibiporã por volta das 8 da noite. Nesta manhã, a Sanepar informou que a região de Maravilha, que é um distrito aqui de Londrina, está com problemas no abastecimento, assim também como Bela Vista do Paraíso, segue com o abastecimento de água bem comprometido por causa do temporal que atingiu e muito essa região norte do Paraná. Joyce.
Obrigada, Silvia. Então, a gente segue acompanhando e a gente te conta amanhã no CBN Paraná o balanço disso tudo também. Ainda muita coisa acontecendo na manhã desta segunda-feira. Bom, no Oeste Paranaense, a Letícia Garcia, da CBN Cascavel, nos conta sobre um caso que também se tornou hoje destaque no estado. Uma menina caminhou 7 quilômetros descalça e a denúncia de maus tratos contra a mãe aconteceu. Ela foi detida em Cascavel. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos colegas. É isso mesmo. A menina de 13 anos denunciou a própria mãe por maus tratos neste domingo aqui em Cascavel. A situação chegou ao conhecimento das autoridades depois que a menina fugiu de casa descalça e caminhou até o centro da cidade em busca de ajuda. Esse bairro fica até distante, fica na zona norte da cidade, esse bairro, e a menina relatou sofrer restrições alimentares severas, além de ser obrigada a realizar tarefas domésticas excessivas e conviver sob ameaças constantes. A mulher foi presa em flagrante, encaminhada à delegacia. A criança ficou sob custódia provisória da avó. Segundo o conselho tutelar, a mãe apresenta indícios de problemas psicológicos e passará por avaliação. O caso segue sob investigação. Joyce.
Muito obrigada, Letícia. Bom, a gente segue aqui no nosso giro, no CBN Paraná de hoje, com o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, na região central do estado. Mais um acidente com morte, sempre esse na segunda-feira é o destaque por aqui, infelizmente. Em Guamiranga, na BR-373, 4 pessoas morreram. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. Esse foi o que mais chamou a atenção, apesar de a gente ter tido também outros acidentes fatais aqui na região. 4 pessoas morreram nesta batida envolvendo 2 carros e uma caminhonete na BR-373 em Guamiranga, região central do estado, que tem ligação aqui à cidade de Ponta Grossa pela BR-373, região de Imbituva e Ipiranga. As vítimas foram identificadas como Arilson Guaimbarski, de 24 anos, Sebastião Lima da Silva, de 44, Nercy de Andrade, de 52, e José Assir de Meira, de 59. Todos eram moradores de Prudentópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam no mesmo carro e não usavam cinto de segurança. 3 foram arremessadas para fora do veículo e 1 ficou presa às ferragens. O acidente foi no sábado e aconteceu por volta das 10h15 da noite, no quilômetro 247 da rodovia. Segundo a PRF, o carro onde estavam as vítimas seguia em direção a Prudentópolis, quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu lateralmente com a frente de uma caminhonete, também de Prudentópolis, que trafegava no sentido Ponta Grossa. Em seguida, outro carro de Guarapuava, que seguia em direção a Prudentópolis, bateu na traseira do veículo das vítimas e saiu da pista. Na caminhonete estava um motorista e uma passageira. Ele teve ferimentos leves nas mãos e ela não se feriu. No carro que saiu da pista estava apenas o motorista, que também não se feriu. As causas do acidente estão sendo investigadas para entender por que o motorista do veículo com as vítimas fatais acabou perdendo o controle na rodovia. Joyce.
Obrigada, Emanuel. E eu fecho o CBN Paraná de hoje, aqui de Curitiba, falando sobre uma projeção do IPARDES, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, sobre todos nós, sobre a população do Estado. A população paranaense deve crescer nos centros urbanos e diminuir nas áreas rurais até 2050, no movimento que já acontece, mas que até 2050 vai ficar ainda mais evidente. Segundo esse painel, divulgado pelo IPARDES, os centros urbanos ainda devem ganhar cerca de 986 mil pessoas nas duas décadas e meia próximas, chegando em 2050 a 11 milhões e meio de pessoas só nos centros urbanos do estado. E as áreas rurais têm a sua população em queda, deve cair de 1.218.000 pessoas em 2025 para 745 mil em 2050. Nos próximos 25 anos, também uma expectativa de aumento, a gente já vê isso, da população mais velha, os 60 a mais. O número de pessoas com essa idade no Paraná vai passar de 2 milhões em 2025, representando 17,5% da população, para 3 milhões e 700 mil pessoas em 2050. Isso vai representar quase 30% da população. Então, em 2050, outro dado legal é de que 164 mil pessoas vão viver com mais de 90 anos. Então, alguns dos dados aqui nessa projeção para daqui a 25 anos, segundo o IPARDES, sobre a nossa população, fenômenos que já vêm acontecendo e esses números acabam corroborando ainda mais esse perfil populacional aqui no estado. Todos nós contamos as notícias desta manhã de segunda-feira para você, nessa conexão entre Curitiba, entre Londrina, Maringá, também Cascavel e Ponta Grossa.